Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Dá para ouvir aí atrás? Priscila? Hã? Aí não está muito bom, não, né? O Lucas que vai arrumar para nós, o Lucas. Cadê o Lucas? Vai, Lucas? Vai arrumar o som? Vai levar, né? Daqui para o Natal ou não? Não dá para ouvir lá atrás, né? Você vai levar daqui para o Natal? Ou vai semana que vem? Amém. Então vamos lá. Tem um barulho, está fazendo um barulho, né, Tony? Eu ouvi uma conversa esses dias aí que.
Além, aí já está saindo. Eu fiquei sabendo que eles iam arrumar. E agora esse barulho aqui na cabeça da gente. Eu sabia bem, João. João. João 1, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 35. Vamos ler, Renato, por favor.
No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem.
Amém. Vamos parar, depois a gente continua. Bom, então,
ali começava Jesus a igreja, começava a edificação da igreja. Os primeiros discípulos, as primeiras pessoas, né, que começaram a seguir. E aí a gente observa aqui que esses discípulos, eles parece que eles já vinham, já eram pessoas que esperavam por Deus, eram pessoas que se preocupavam com Deus, tinham, nem que fosse um sentimento religioso, eram pessoas que poderiam, dizer assim, tinham temor, né? Temor de Deus. E a gente vê que o homem, de um modo geral, todo homem, todo ser humano, de um modo geral, ele teme a Deus, ele tem alguma coisa com Deus, né? Mesmo que ele seja católico, como foi, por exemplo, o meu caso, eu, quando eu estive numa situação em que eu precisei de Deus, e eu estava longe, longe da igreja que eu costumava ir, eu estava longe do lugar onde eu podia, não tinha um padre, no caso eu era católico, e eu estava numa situação onde eu não tinha onde segurar. Mas eu tinha um temor de Deus. Eu tinha alguma coisa que me levou a clamar, me levou a invocar a Deus. E ali começa então a minha peregrinação, já como realmente eu entendo um discípulo de Jesus Cristo. Ali começa, mas até ali eu não poderia dizer que eu era um ateu, não podia dizer que eu era uma pessoa totalmente sem Deus, incrédula. Porque senão naquela hora eu não poderia ter feito aquela oração que eu fiz. Eu lembro da oração que eu fiz, né? E o nome que eu usei, que foi Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo. Então, eu fiz uma oração, eu invoquei a Deus, sem saber, sem conhecer o que eu conheço hoje, mas eu fiz uma oração. E Deus, ele entendeu perfeitamente que aquela oração estava sendo feita para ele, estava sendo dirigida a ele. Então eu estava aqui observando assim que os discípulos aqui, essas pessoas que seguiram Jesus, todas elas tinham alguma coisa. Então, por exemplo, os dois primeiros eram discípulos de João. André, um deles era André, irmão de Pedro, irmão de Pedro. Daí também a gente observa que se André era discípulo de João, irmão de Pedro, certamente ele conversava com Pedro. Ele conversava com Pedro a respeito. E todos eles, quando começaram a seguir Jesus, um chegava para o outro e dizia para o outro o quê? Ó, eu vi, nós achamos o Messias, nós encontramos o Messias. Isso significa dizer que eles estavam procurando, eles não estavam parados.
Amém? O que que eu quero com este ser? Antes de dar a sequência aqui, parar e mostrar rapidamente para vocês o seguinte: que todos nós aqui, se mostrarmos interesse, se querermos também Deus, e começarmos a procurar, buscar-me-eis e me achareis. Se você se limita apenas a uma reunião, onde você escuta e sai daqui, não lembra mais do que você ouviu, e não busca querer saber onde, o que está acontecendo no mundo espiritual, onde está Deus, quem é Deus, por que que Ele é Deus, e não tem nenhuma intenção de ser um discípulo de Deus, será que vai ser? Não é? Será que vai ser, que vai encontrar? Então, esses que encontraram aqui no começo aqui, eu observei, eu lendo aqui as escrituras, eu estou observando o quê? Que todos eles tinham uma ligação. Todos eles, certamente, Deus viu o Rossini, viu o Rossini lá rezando o terço. Viu o Rossini fazer a oração. Ele viu, ele interessado em alguma coisa, temia, mesmo que fosse até num centro espírita, não sei onde for, mas você via que era uma pessoa que estava procurando, que tinha uma... Não era que tem morto, como a gente vê muita gente, não é? E certamente Deus viu a inocência da gente de se meter em tudo quanto é coisa, até lugares perigosos, né, que a gente teve. Deus viu aquilo e como Deus sabe, conhece até o meu coração, o meu espírito, Ele sabe, conhece tudo, sabe? Pô, né? Me ajudou a encontrá-lo. Ele me ajudou a encontrá-lo. Então, por isso, às vezes, eu vejo que muita coisa, às vezes, ocorre com você, muita coisa acontece com você. Não seria um jeito de Deus te aproximar dele? Não seria um jeito de você aproveitar e dizer, olha, parece que Deus está estendendo a mão para mim, né? Porque todas as vezes que eu tenho buscado a Deus, Deus tem respondido, Deus tem atendido, Deus tem me livrado. Será que Deus não está estendendo a mão para mim? Não seria a hora da gente aproveitar realmente e segurar na mão de Deus? E querer mais, é bom? Então vamos querer mais de Deus. É importante, é interessante? Vamos querer mais. Porque você, quando procura, cavando ali, quando você começa, isso que Deus mostrou, tem uma parábola, que o homem achou uma pedra preciosa em cima da terra, e ele viu, falou, se o ouro está aflorando a terra aqui, deve ter muito ouro aqui embaixo. E aí então comprou o lugar, investiu ali, foi cavar e foi buscar. Então eu acho que você, meu irmão, deve acordar nesse sentido, acordar e se interessar mais. Vocês concordam que
não é suficiente realmente assentar no banco, escutar uma reunião e ir embora? Não é. Não é porque, porque discípulo é aquele que acata a ideia do mestre. Isso é que é discípulo. Então, se vocês aqui são meus discípulos, vocês, se por acaso são meus discípulos, certamente vocês teriam que acatar as minhas ideias, a minha doutrina, o meu ensinamento, para dizer que nós estamos juntos. Jesus tinha na sua mente uma vontade de servir a Deus. Jesus tinha na sua doutrina, no seu pensamento, uma vontade. Ele falou: uma comida eu tenho que comer, é fazer a vontade de Deus. Gente, eu estava agora mesmo aqui conversando com uma, não importa se você vai, se você, nós, Deus já abriu os nossos olhos e já está mais claro, nós já temos os olhos abertos, nós já sabemos as coisas que o mundo é, nós já sabemos. Então, se nós vamos ali e botamos a nossa mão, nós estamos conscientes de que nós estamos colocando os pés no lugar, estamos colocando as mãos naquele lugar. E Jesus, ele tinha como princípio Deus na vida dele. Ele tinha isso, Deus. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Ponha isso no seu coração e não resista a Deus. E queira realmente, porque você imagina, você vê assim no mundo muita gente querendo ajudar Deus, você vê no mundo muita gente querendo servir a Deus. Então, como que Deus vai fazer para salvar a humanidade? Ele veio, ele desceu do céu, ele veio com essa finalidade. Não veio para destruir o mundo, não. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio, o único jeito de salvar o mundo era conversando, convencendo as pessoas, discipulando as pessoas, abrindo os olhos das pessoas, ensinando as pessoas a olhar para o céu, ensinando as pessoas a buscar Deus. E aí, como ele começou a vida dele ali, fazendo discípulos, né? Aí veio o primeiro discípulo, o segundo discípulo, o terceiro discípulo, e assim por diante. E hoje, será que ele parou de fazer discípulo? Será que Jesus, ele não quer mais discipular ninguém? Não, eu acredito que ele continua querendo. E o exemplo para nós deixado por aqueles primeiros discípulos, foram esses. Eles chegavam, quando encontrava com a pessoa, ó, eu achei o Messias, eu encontrei Deus, né? Eu me lembro, lá no começo da minha carreira cristã, onde eu chegava, onde eu ia, onde eu passava, eu fazia questão de que as pessoas tomassem conhecimento de que eu estava buscando a Deus. Eu fazia questão de que a pessoa soubesse que eu estava buscando a Deus. Às vezes nós temos vergonha de ser. Nós temos vergonha de ser um discípulo de Deus, né? E todos nós, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que me confessar, eu o confessarei diante de meu Pai. Falar. Não, a igreja, gente, cai numa situação extremamente ruim, que é a religiosidade. O assistir a coisa. Assistir a missa. Você passa a vida inteira assistindo o negócio e não vive o negócio. Não vive. Amém? Vocês concordam ou não? Você se sente um discípulo? Ou não? 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 Cheque. Não, cheque. Mas se o cheque não se o cheque. É Maurício. Não, Maurício. Erickson. Não, ainda não. É. Não é o Erickson, eu acho que o Erickson é um discípulo. Pelo menos meu. Pelo menos, se você for meu, você vai ser dele também. Porque todos os dias eu estou procurando aprender um pouco mais. Sabe por quê? Porque eu preciso dele. Todos os dias. Todos os dias eu quero saber um pouco mais, não é só para melhorar o meu conhecimento intelectual, não. Eu quero saber um pouco mais porque naquela hora eu uso aquele conhecimento que eu adquiri para mim pedir ajuda para Deus. Amém? Que as palavras, Deus falou, minhas palavras são espírito e são vida. Quanto mais eu adquiro uma palavra, mais vida eu tenho, mais força. Amém? Cada vez, seja lá no Salmo, Provérbios, Isaías, Jeremias, sempre Deus vai discipular. Sempre Deus vai ensinar o discípulo, ele vai dar algo mais ao discípulo, para que o discípulo seja igual ao mestre. A vontade de Deus é essa. Ele quer me ver vencendo, ele quer me ver. Vocês concordam? Olha, ele quer me ver vencendo, ele quer me ver expulsando o demônio, ele quer me ver repreendendo o demônio. Ele quer me ver dando testemunho dele. Dando testemunho dele. Fala, Deus é tremendo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Por que é? Porque ele é para mim. Amém? Assim que Jesus fazia. Então, o discípulo perfeito vai ser como seu mestre. O que que Jesus fazia? Tudo que eu peço ao Pai, ele faz. Tudo que eu pedi ao Pai, ele faz. Né? Ele chegou a pedir para Lázaro sair do túmulo. Então não tinha nada que ele pedisse ao Pai. E de repente nós... De repente nós não estamos aproveitando. O poder que nos é dado, nós não estamos aproveitando. O poder que nos é dado. Jesus chega a dizer, É assim. Onde é que está isso? Vamos ver onde é que está. Ele fala, todo poder. Não precisa nem saber onde está, não. É basta estar aí no seu coração. E Jesus fala, todo poder me foi dado, no céu e na terra. Se não me engano, é Mateus 28. Mateus 28. Todo poder me foi dado. Olha, presta atenção. Jesus fazendo discípulos. Se ele, o todo discípulo, tem como ser como seu mestre, pode ser como seu mestre, deve ser como seu mestre. E Jesus falava, todo poder me foi dado. E o discípulo, será que tem algum discípulo dele sem poder? Então não é discípulo dele. Amém? Então não é discípulo. Porque se realmente nós formos discípulos dele, se nós concordamos com as suas ideias, se nós concordamos com a sua doutrina, nós vamos fazer, imitar o máximo, nós vamos aproximar o máximo. Amém? É, você vai orar com um enfermo, enquanto você não tem essa fé, você não acredita que você pode expulsar um demônio. Você não acredita que você pode curar um enfermo. Ó, logo no comecinho, eu acreditava que eu podia expulsar um demônio. E tive experiências assim. Eu acreditava que eu podia curar o enfermo, que eu orava com meus filhos, pequenininhos, e eles eram curados. Eu já contei muitas experiências para vocês aqui. Eu era um doce de leite, mas chama como é que é? Dente de leite, né? Dente de leite, não é dente de leite que está começando? Pois é, eu era um dente de leite. Agora, que dia que você vai começar? Que dia que você vai começar? Olha para minha cara. Ué. Não, João. Então, em nome de Jesus, ora com o enfermo, expulsa o demônio, seja ousado. Eu não concordo, eu repreendo. Seja ousado, meu irmão. Senão, eu não sei que dia que você vai começar. Amém? Todo discípulo, a vontade de Deus é que a gente chegue lá. Só que, enquanto a gente fica recuado, parece que o inimigo, a gente levanta e ele bate o pé, a gente... Não. Vamos crer, vamos levantar a nossa voz, vamos levantar os nossos braços, vamos dizer, né, vamos repreender. Hoje eu liguei para uma irmã, e falei para ela, e aí, como é que está, minha filha? Ela falou, não estou fazendo do jeitinho que o senhor falou, e está dando certo. Falei, então, continua firme. Eu estou fazendo. Então, por que que está dando certo? Porque ela ouviu o mestre. E está fazendo como o mestre mandou. Amém? E Jesus falou, olha, você vai fazer discípulos. Ide por todas as nações. Agora com essa cara, você vai fazer discípulo? Com essa morrença, né, mostrando toda a fraqueza, mostrando todo o desânimo, mostrando toda a incompetência. Você vai fazer discípulo? A pessoa vai olhar e não vai querer. Olha, levanta o seu semblante, levanta a sua voz, seja ousado, ora, começa às vezes lá dentro do seu quarto, começa às vezes, mas queira fazer do jeito que Jesus ensinou para nós. Ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando. Para quê? Renunciando à impiedade, etc. Porque nós já não estamos de acordo com o mal. Olha, nós já temos consciência de que o mal não nos serve. Amém? Vocês concordam? Nós já estamos do lado dele. Então nós temos consciência de que a iniquidade não nos serve, que a injustiça não nos serve. Nós somos inimigos da injustiça. Somos ou não somos? E é isso que às vezes nos faz sofrer. Por quê? Porque o inimigo, os espíritos malignos, eles também nos veem, eles também nos percebem. Então eles aproveitam a nossa, como é que fala? A nossa inocência, o nosso medo. Ele nos acusa de dizer para nós assim, ó, você não é capaz, você não pode, sabe, você é pecador. Não tem, gente, não é isso. Eu toda a vida fui pecador, ué. Nós somos pecadores. Mas não é isso que atrapalha a gente, não. Não é, não. Amém? Quando nós passamos para o lado de Deus, nós passamos cheio de pecado. E é Ele que vai tirar os nossos pecados. Então, quando aqui fala assim, ó, João Batista fala aqui, quer ver? Onde é que está? Eis o Cordeiro de Deus. Vendo passado. Onde é que está? É capítulo 1. Vendo passado, diz, eis o Cordeiro de Deus. Onde é que fala tira o pecado do mundo? Quanto? É, 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo somos nós. O mundo somos nós. E João, quando viu Jesus, ele não teve dúvida de que era o Cordeiro de Deus. Era aquela pessoa enviada por Deus para tirar o pecado da gente. Gente, olha, nós passamos para o lado de Deus totalmente pecadores, totalmente cheio de todos os defeitos. É Ele que nos lava, é Ele que vai nos regenerar, é Ele que vai nos dar tudo o que nós precisamos: fé, força, né? Autoridade. Pede: Senhor, eu estou me sentindo fraco, me dá força, renova a minha fé, Senhor. E você vai fazer como Ele fez. Amém, gente? Amém? E essa oração feita, ela renova. Você não imagina o quanto ela faz bem para você. Amém, gente? Ela faz um bem tremendo. Pode ser que daqui um pouquinho você necessite novamente. Faz de novo. Amém? Faz de novo. Até resista o inimigo, o diabo, e ele fugirá de vós. De repente o inimigo, ele quer ficar distante de você. Porque ele não vai querer ficar mais, porque você não permite a presença dele. Amém? Você não permite. Amém? Você percebe a presença dele, você já ora, já clama, você já repreende em nome de Jesus. Mas isso é uma coisa sua. Você concorda? Porque esse é o poder de Deus que está com você, com você. Ele nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Ele nos tem dado tudo. Tudo posso naquele que me dá a força. Eu posso. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais bonito do que ninguém. E a minha oração, as suas resolvem. Ou não resolve? Então, meu irmão, toda a igreja precisa sair realmente do seu conforto, sair dessa zona de conforto. E crer que você também faz parte do corpo de Cristo. E crer que você também tem que fazer o seu discípulo, você também tem que ser discipulado e fazer seu discípulo. E falar. Porque o discípulo, ele concorda com Jesus. O discípulo, ele concorda com as ideias de Cristo. Com a doutrina de Cristo. Amém? Amém? Caso contrário, aí eu tenho um horror da religião. Sabe, daquela situação onde aí que é, aí vem tudo aquilo que Jesus repreendeu na época dele. Na sua época, Jesus repreendeu. Ele falou, olha, cuidado, cuidado. Lá nas apostilas a gente fala isso. Fala, cuidado com a doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus, ela é maligna sob todo ponto de vista. A doutrina do fariseu. O fariseu é aquele, tem muitos fariseus no nosso dia? Tem. Fariseu é aquele que é fariseu. Né? Jesus faz aquela parábola quando ele fala assim, vocês, é como sepulcro caiado. Por fora, às vezes, está uma beleza, né, etc. Mas por dentro. E ele fala, olha, isso fica escondendo aquela coisa. Não, levanta. Amém? Senão fica aí daquele negócio. Você vai no cemitério, os túmulos estão tudo lá quietinho. Tudo arrumadinho. Às vezes com uma florzinha aqui e dali, mas os túmulos estão tudo lá. Deus me livre se Deus tem uma visão mostrando uma situação parecida. Não, nós não estamos mortos, nós estamos vivos. E sabe, põe a água, realmente deixa a água. Deixa o rio de Deus correr na sua vida, tal e etc. Porque é interessante que quando a gente está fazendo discípulo, a gente é obrigado a se fortalecer para ajudar o discípulo. Né? Porque o discípulo, ele vai procurar o mestre dele, né? Então vamos ver que o Amaury está discipulando uma pessoa. O Amaury está evangelizando uma pessoa, ele está ajudando uma pessoa. Aquela pessoa, quando sentir necessidade, a primeira que ele vai procurar é o Amaury. Ele vai procurar o Amaury. Que está mais próximo dele. Se o Amaury não conseguir resolver, então leva para o Alessandro. Né, Amaury? Aí se o Alessandro não conseguir resolver, vai levar para o Celinho. Se o Celinho não conseguir, até chegar na instância superior. É assim? Então, ó, vamos aqui. Não deu? Vamos aqui. Não deu? Mas enquanto puder, às vezes... Você mesmo, esse dia mesmo, a Suzane contando que pelo telefone ela socorre uma pessoa pelo telefone. Eu falei, mas é exatamente isso, Suzy, que tem que acontecer. Sabe por quê? Olha, as distâncias são muito grandes. Daqui, uma pessoa liga lá da Bélgica, lá de uma distância grande, mesmo que seja mineiro, araguaína, está necessitado. Pelo telefone, você está me ouvindo? Põe aí no Viva Voz. Vamos orar? Vamos. E etc. E funciona. Porque Deus tem todos os anjos colocados à nossa disposição. Senhor, estou precisando de um anjo. Urgente. Estou precisando de um anjo. Eu precisava de uns dois ou três. Mas se não der, manda pelo menos um. Né? Mas manda um reforçado. E envia esse anjo ali. Gente, a igreja de Atos era uma beleza. Eles usavam os anjos com facilidade. Só que nós continuamos rezando. Vocês concordam? Nós continuamos rezando. Nós não estamos acreditando na igreja espiritual. Nós continuamos rezando essa. A gente tem pouca fé na igreja espiritual. A gente tem pouca fé na igreja espiritual. Nós temos que ser mais espirituais. Ter mais contato com o mundo espiritual. Os anjos estão colocados a serviço da igreja. Usa os anjos. Chame. Senhor, eu estou precisando de uma ajuda. Jesus, o Senhor está me ouvindo? Senhor, eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro nome em quem eu possa confiar. Não tenho outra pessoa. O Senhor é o meu guia. De onde o Senhor está, o Senhor está me vendo. Não caia um fio de cabelo da cabeça de ninguém que o Senhor não saiba. Comece a falar as palavras que você guardou no seu coração. E lá do alto, de onde ele estiver, o alto que a gente fala é um alto lugar, não é altura física, mas é um alto lugar, é um lugar santo, o lugar onde Deus, daí onde o Senhor estiver, né? O Senhor me ouve e atende a minha oração e renova, Deus, a minha fé. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Ou não? Não, porque letra nós já estamos cheios, não estamos? Nós estamos precisando mais colocar em prática. Né? Que tal se um dia nós fizéssemos assim, uma romaria num desses lugares aí bem carregados, como é que chama? Não tem um lugar onde. Lá em São Paulo não tem uma cidadezinha lá do drogado? Como é que é? Cracolândia. Aqui em Goiânia não tem uma cracolândiazinha, não? Ela de perto do Araguaia Shop tem. Mas assim, um lugar onde tiver bem coisa assim, um lugar bem feio mesmo. Aí leva travesti. Lá em Fortaleza tem um lugar lá que você anda pedacinho em pedacinho, tem um travesti. Porque você para a igreja ter contato. Tem aqui também tem, né? Arruma por aqui mesmo. Mas olha, e nesses lugares, conversar com as pessoas endemoniadas. Vai sozinho. Ou vai de dois a dois. É melhor dois a dois. Né? Vai lá e vê o que que significa uma pessoa endemoniada. Você vai sentir de perto o que que significa uma pessoa endemoniada. Olha, realmente faz dó, porque ali é uma pessoa, gente, igual a nós. E o estado dela foi ficando cada vez pior, e chegou ali naquele estado. Amém? Uma pessoa endemoniada, que eu falo, que tem demônios imundos, muitos demônios, legião de demônios. Porque pouco, né? Alguma coisa, alguma sujeirinha a gente tem, alguma sujeira nós temos, né? Mas eu falo assim, demônios imundos, né? Demônios que realmente machucam as pessoas. Ele às vezes pode ali até te ajudar e mostrar para você que Deus te ouve. Salvar vidas. A missão da igreja, a obrigação, é uma obrigação nossa, salvar vidas, curar os enfermos, porque senão nós não estaríamos sendo discípulos de Jesus. Amém? João, onde é que está? Mateus 28. Ele fala, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler do 18, 19 e 20. Mateus 28. 28. 18, 19 e 20. Bem devagarzinho, Renata.
E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Isso. Então, olha, quando você lê o seguinte: a palavra é para você também. É como eu estou dizendo o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Para quem está sendo dado? Você acredita? Acredita não. É-me dado todo o poder. Está bem. É-me dado. A igreja, Jesus estava falando ali, que a igreja não é o corpo de Cristo, gente. A igreja não é o corpo. O poder foi dado à cabeça. Mas se o poder foi dado à cabeça, foi dado ao corpo também, né? Né? Foi dado também ao corpo. Olha aqui, ó. Todo poder me foi dado. Por isso é que eu posso todas as coisas, porque a minha cabeça pode. Por isso é que eu sou capaz, porque a minha cabeça é capaz. Eu não posso fazer nada sem a cabeça. Por isso é que nós não podemos nada sem ele. Senhor, eu não posso de mim mesmo fazer nada. Eu não posso. Jesus não podia. Ele dependia da cabeça. Então, gente, pensa nisso. Inclui, mas também não exclui. Amém? A fé, essa é a nossa fé. Por quê? Porque o nosso mestre ensinou assim. Sabe por que que eu faço? Porque o Senhor ensinou assim. Senhor, o Senhor ensinou, foi assim. Eu cobro. Foi assim que o Senhor me ensinou. Eu vou e o Senhor vai ser comigo. Porque o Senhor disse que seria, que o Senhor não me deixaria só. Amém? Eu posso, gente, morrer, mas eu não vou negar. Eu não quero negar a minha fé. Eu criei dessa forma. Foi assim que eu acreditei. E eu não posso discipular ninguém de outra maneira. Eu tenho que passar é a mesma forma. Eu não posso discipular de outra forma. Renata?
Portanto, ide, ensinai todas as nações.
Leu 18 primeiro, Renata, de novo.
E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Então, olha, você não esqueça dessa palavra. Você vai guardar essa palavra no coração. E a hora que você estiver em apuros, a hora que você estiver em apuros, você estiver cercado, às vezes, pelo inimigo, você vai dizer: Senhor, todo poder dado ao Senhor não é dado a mim também? Por acaso eu não faço parte do Senhor, Jesus? Então escuta a minha oração. Amém? Passa a mão assim, ó. E de volta. Você vai ver sumir tudo. Eu não entro. Aí não adianta cantar autoridade, poder, não sei o que, só cantar da boca para fora, não. Vamos levar isso conosco para o dia a dia, gente. Vamos levar isso com a gente para a escola, Priscila. Hello. Vamos levar lá, quietinho, no seu canto, Senhor. Eu estou aqui, o Senhor é comigo. Todo poder dado ao Senhor foi dado a mim também. Amém? Como é que eu resolvo isso aqui? Deus anotar, vai resolver. Amém? Como é que eu faço isso aqui? Você acha que não? É aí que nasce a fé de uma criança. É aí que às vezes nasce uma fé que você nunca imagina. Porque tudo eu posso pedir a Deus, tudo eu posso fazer. É aí que nasce a nossa fé. A gente pensa que não pode pedir isso, que não pode pedir aquilo, que não pode. É aí que nasce a nossa fé. Né? Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Gente, Deus é bom demais. Deus é tremendo. Deus é precioso demais. Eu não sei como que a gente faz pouco caso. Amém? Portanto, aí ó, depois que eu falei tudo isso, portanto,
ide, ensinai todas as nações.
Isso que eu estou ensinando para vocês. Ensina para todas as nações. Batizando-as. Aí a pessoa vai chegar para você e vai dizer: e agora, como que eu faço também para fazer parte desse seleto povo de Deus? Como que eu faço para poder fazer parte desse corpo? Falou, né? Seja batizado em nome de Jesus e as outras coisas vos serão dadas. E segue essa doutrina, segue essa fé, segue o que Jesus fez. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi, batizou em nome de Jesus Cristo. Porque é o nome do Pai, é o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Amém? Ensinando as nações a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mandado, não estou pedindo. Eu mandei vocês fazerem isso. E eis que estou convosco. Olha aí, eu não falei? Eis que estou convosco. De madrugada, de manhã, de tarde, meio-dia, até a consumação dos séculos. Ele mora, ele habita entre nós. Amém? Amém, gente? Amém. Você vê que realmente a gente fala, a gente percebe como a igreja fica empolgada. Amém? A gente percebe, assim, chega a saltar do banco. Não é não? Aleluia, glória a Deus. E aí, de repente, lá a igreja começa a orar em línguas. É, você vê, chega a saltar o coração. Por exemplo. Amém? É? Então. Pois é, aí fica correndo aqui, escondendo ali, né, etc. Né, Elton? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Né, Elderson? Amém. Amém, Jesus. Pai, Pai nosso, Senhor nosso, Deus nosso, Salvador, Príncipe da Paz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz. Amém, Jesus. Senhor, nós não podemos vê-lo, nós não podemos pegar, mas nós podemos sentir. Nós podemos, ó Deus, sentir quando o Senhor nos dá a paz, a alegria, a satisfação. Nós podemos perceber que há uma diferença, que há uma grande diferença quando o Senhor está perto. Há uma grande diferença, Jesus. Quando o Senhor está perto, está Deus a nos abraçar, está Deus a nos falar, há uma diferença, Jesus. Nós queremos, Pai, renovar a nossa fé, renovar, ó Deus, a nossa esperança. Nós queremos, Senhor Deus, ser discípulos, fazer parte do seu corpo, fazer parte dessa obra redentora. Nós queremos, Jesus, e não há outra forma, e não há outra maneira, senão que nos seja dado o mesmo Espírito, que nos seja dado, Senhor Deus, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, amém. Amém. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, levanta a sua voz. Pede a Deus, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero ser seu discípulo, Jesus. Eu quero dar testemunho. Eu quero ser como o Senhor. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Oh, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, o Espírito do Senhor. Dá coragem, fé. Fé, Senhor. Fé, acreditar. Confiar. Obrigado, Senhor Deus. Não vejo outro lugar, não vejo outra forma, não
talvez o Senhor Deus, o povo seu sem fé, não possam ver, ó Deus, o seu povo sem poder, sem autoridade, sem força. Aleluia. Aleluia. Oh, amém. Louvado seja o Senhor, seu povo. Que o teu Espírito Santo, Deus,
seja
derramado sobre nós.
Ainda louvarei.
Que o Espírito do Senhor, Deus, encontre lugar dentro de cada um de nós. Que o Espírito do Senhor, Deus, nos faça ousado. Que o Espírito do Senhor, Deus, nos faça, ó Deus, com fé. Mostrando, ó Deus, a obra do Senhor, salvadora, libertadora. Aleluia, 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 Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Levanta, para, clama, levanta a sua voz, meu filho.
Posso ficar calado, pensando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louvarei ao Senhor, alegria na dor. Até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, ao Deus céu olhando para mim.
O que eu não posso, não posso.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Cantarei.
Amém.
Ele é o meu Salvador. Terra sobrevém o mal, louvarei. proclamarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer. Mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.